O Midrash Shmuel faz uma pergunta muito interessante sobre a nossa Mishnah. Nesse capítulo, no quinto capítulo do Pirkei Avot, aparecem várias Mishnayot, como nós vimos, com números. E essas primeiras Mishnayot são tudo com o número 10. A primeira Mishnah falou que Deus criou o mundo com 10 ditos. Nós já vimos essa Mishnah. Depois vai ter uma Mishnah que vai falar sobre os 10 testes de Abraham Avinu, os 10 milagres que o povo de Israel passaram ao sair do Egito, os 10 milagres que aconteciam no templo. E tem uma Mishnah que diz as 10 coisas que foram criadas na criação do mundo na sexta-feira no crepúsculo. Pergunta ao Midrash Shmuel, não era mais lógico estar numa ordem cronológica? Falou dos 10 ditos com os quais Deus criou o mundo. Qual seria o assunto seguinte? Sexta-feira no crepúsculo, que foi criado. Por que que a nossa Mishnah aqui, que está falando sobre as 10 gerações de Adam a Noach, aparece colada na Mishnah dos 10 ditos, como o mundo foi criado, e não tem no meio a Mishnah que estaria no meio? Primeiro, a criação do mundo, depois, o que aconteceu na sexta-feira, e depois de Adam a Noach, de Noach a Abraham. Diz o Midrash Shmuel que não é à toa que as duas Mishnayot aqui estão uma do lado da outra. Uma Mishnah complementa a outra. E a Mishnah nos dá um complemento a respeito do que a Mishnah anterior tinha falado sobre Sachar ve'Onesh, recompensa e castigo. Na primeira Mishnah, nós vimos que a Torá enfatiza isso, que o mundo foi criado com 10 ditos, para demonstrar quão grave, quão severos são os pecados e as ações dos perversos, que estão destruindo um mundo tão complexo. E por conseguinte, quão grande vai ser o castigo deles. E por outro lado, quão grande é a recompensa dos tzadikim, que mantém esse mundo. Quando a pessoa lê essa primeira Mishnah do capítulo e vê esses fatos, vem a famosa pergunta: se é assim de fato, quem destrói o mundo é castigado e quem mantém o mundo é recompensado, por que nós vemos por aí afora casos que são o contrário? Por que nós vemos que existem pessoas que são tzadikim, são devotos a Deus, e não tem uma vida tão boa, e tem problemas, e tem desgraças, etc.? E por que que tem rechaim, pessoas ruins, malvadas, que tem uma vida maravilhosa? Como é que se aplica na prática o que a Mishnah falou, a primeira Mishnah falou? Que quem destrói o mundo tão complexo vai ter castigo, e quem mantém o mundo tão complexo vai ter recompensa. Por isso vem a nossa Mishnah logo em seguida, para complementar as informações. Diz a Mishnah, sabe, você olha e vê que tem perversos, que as coisas estão indo bem para eles. Como pode ser se eles estão destruindo o mundo, um mundo tão complexo? Saiba que Deus tem as suas contabilidades. E ninguém vai escapar no final das contas. Olha só. Teve 10 gerações de Adam a Noach. Gerações de perversos. Gerações que qualquer pessoa que vivesse fora desse meio da época e olhasse para o que estava acontecendo, ia falar: cadê o castigo? Como que essas pessoas continuam vivendo numa boa? Cadê o castigo? Olha só o que eles estão fazendo. Vem a Mishnah e te diz: quanta compaixão, quanta paciência Deus tem. Ele ficou esperando para ver se as pessoas fazem tshuva. Deu para eles 1656 anos para fazerem tshuva. Até que veio o dilúvio. E como nós vimos, que mesmo o dilúvio, Deus deu 120 anos ainda para eles verem se eles fazem tshuva. E mesmo no começo do dilúvio, a Torá enfatiza que começou a chover. Uma chuva normal, para eles verem, ó, não é brincadeira. Deus avisou que vai vir o dilúvio, ó, está começando. No, vamos fazer tshuva. Deus deu chance e chance e chance, demonstrando mais uma vez que Hashem não quer a morte do Urashá, mas sim Deus quer que o Urashá faça tshuva. Também nós vimos que Deus tem as suas contabilidades, que nós humanos, que vivemos tão pouco, não conseguimos entender. Mas Deus sabe, esse daqui ainda tem que ficar vivo porque ele vai gerar um filho, por exemplo. Ou vai acontecer alguma coisa que é necessária ainda para o mundo. Ele tem que ficar por aí ainda. E por isso Deus tem uma certa paciência, mas tem um limite. Sobre a segunda pergunta, como tem tzadikim, que a vida deles não está boa. Vem a Mishnah e fala, veja, de Noach a Abraham. Enervaram Deus. E finalmente chegou Abraham e recebeu a recompensa por todos. Abraham Avinu, que reconheceu Deus, a existência de Deus, santificou o nome de Deus. O que foi que ele recebeu? O próximo Mishnah vai falar. 10 testes Abraham passou na vida. Não foi uma vida fácil que Abraham teve. Abraham teve uma vida difícil. Onde é que está então a recompensa? Como é que fica isso? Espera. Calma, paciência. Teve 10 gerações de Noach a Abraham que foram enervando Deus. Até que veio Abraham Avinu. E Abraham Avinu recebeu a recompensa por todos. Então, nós, que somos mortais, vivemos pouco tempo para poder enxergar de uma forma ampla o que acontece de fato no mundo, não podemos ter ideia. Deus, que é eterno, ele vê o que está acontecendo de início ao fim. E por isso, ele tem as suas contabilidades que nós não conseguimos compreender, embora algumas vezes, depois, olhando para trás, nós conseguimos compreender. A Mishnah disse aqui uma coisa muito interessante. Abraham teve 10 gerações de Noach a Abraham, que enervaram o tempo todo a Deus, até que chegou Abraham e recebeu a recompensa por todos. Que recompensa esses perversos merecem? Que Abraham receba a recompensa por todos. O que significa isso? E mesmo se eles tinham recompensa, por que Abraham recebe a recompensa deles? O que tem a ver uma coisa com a outra? A resposta é que Abraham Avinu, na sua vida, passou pelos testes e por sofrimentos. Não era um castigo para ele, porque ele era um tzadik. Isso que ele passou na sua vida era uma forma de perdoar por todos esses que vieram de Noach a Abraham, desses que viveram desde Noach a Abraham. Como um Eved Hashem de verdade, como um servo de Hashem de verdade, que sofre por todos, para poder perdoar pelos pecados da geração. Nós vemos isso em diversas gerações. Diversas gerações tzadikim que até assumiam perante Deus e pediam para Deus: por favor, não faça mal para o seu povo. Não faça mal para eles. Se eles fizeram coisas erradas, desconta em mim. E assim sofreram até na nossa geração. Não faz muitos anos e é justo nessa época, mais ou menos, que aconteceu isso, o Rav Mordechai Eliyahu, que foi um dos rabinos-chefes de Israel, grande tzadik, mekubal, foi mais ou menos nessa época que eu lembro, antes de Purim, que ele percebeu que tinha um decreto muito severo sobre o povo de Israel. E justo nessa época teve aquele atentado terrível na Yeshivá, na entrada de Yerushalayim, que mataram um monte de jovens da Yeshivá. E o Rav Mordechai Eliyahu, naquele momento, alguns dias antes disso acontecer, ele disse que ele está vendo que a situação não está boa, tem decretos, e ele foi no Kotel rezar. Isso ele falou para a esposa dele, depois que ele faleceu, a esposa contou. Ele foi no Kotel e rezou para Deus para não castigar e não trazer coisas desagradáveis sobre o seu povo. E tudo que tem para ser perdoado, que seja colocado sobre a cabeça dele. E de fato, não lembro se foi no dia seguinte ou dois dias depois de acontecer esse atentado na Yeshivá. E depois disso, Rav Mordechai Eliyahu teve problemas de coração e acabou entrando em coma, e saiu e entrou e ficou assim um tempão sofrendo, doente, até que ele faleceu. Isso é um caso mais recente. Abraham Avinu passou por situações difíceis na sua vida para perdoar por tudo isso que fizeram até então. Diz o Rashi que Abraham Avinu passou pelos 10 testes para revitalizar e para manter o mundo que foi criado com 10 ditos. Por isso, uma vez que ao longo de 10 gerações vieram tentando destruir o mundo, e veio Abraham e falou: não, eu assumo reconstruir o mundo, todas as eventuais recompensas que teriam as gerações anteriores, Abraham recebeu. Porque eles estavam vindo destruir e perderam. Abraham Avinu veio construir e recebeu todas essas recompensas, além do que ele já iria receber pelo que ele estava fazendo. Na próxima Mishnah, Urashi ainda acrescenta que Abraham Avinu mereceu receber a recompensa de todos, porque ele se esforçou e se dedicou e se preocupou em fazer com todas as pessoas da sua geração reconhecessem Deus. E se é assim, os méritos deles são dele. O Rabbeinu Ovadia Ben Bartenura acrescenta que Abraham Avinu, é incrível, ele diz assim, que Abraham Avinu fez ações boas por todos. Vamos supor que as pessoas da geração deveriam ter feito 1000 boas ações, o Abraham fez as 1000. Isso que ninguém fez, isso que as pessoas deixaram de fazer, Abraham fez. Quer dizer, Abraham não fez só o que ele faria como ele, Abraham. Ele fez muito mais, muito além. Ele fez o paralelo ao quanto as pessoas deveriam ter feito e não fizeram. E por isso, em mérito dele, todo mundo se salvou. Para pensar, são 10 gerações. Assim como de Adão a Noé, passaram-se 10 gerações. E as pessoas pecaram, 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 pecaram. Chegou uma hora que acabou, teve que descontar. Qual foi o descontar? Deus cobrou com um dilúvio. Não é brincadeira. De Noah a Abraham, de novo as pessoas começaram a fazer um monte de coisas erradas. E, teoricamente, chegando a essa geração, décima geração, Deus deveria ter cobrado de tudo o que foi feito. Mas Abraham, fazendo tantas coisas boas, conseguiu trazer tantos méritos para aquela geração, que conseguiu salvar eles da desgraça. Então, será que Abraham não merece receber a recompensa por todos? Diz o Bartenura que da mesma forma que Abraham pegou sobre si o jugo das mitzvot, ele pegou sobre si as obrigações da geração neste mundo, paralelo a todos, assim também ele recebeu uma recompensa no mundo vindouro paralela a todos. Isso é baseado no Talmud, que diz que cada pessoa tem uma parte no paraíso, uma parte no purgatório, no inferno. Se ele merece, então ele ganha um, e o outro fica para os perversos. Se ele não merece, ele fica com o inferno, e o paraíso recebe um dos tzadikim. Então, Abraham recebeu os paraísos das pessoas que perderam. Imagina um rei que tem súditos e todos eles resolvem se rebelar contra o rei. Um apenas se mantém fiel. Se mantém fiel até o fim. Qual a recompensa que esse fiel vai receber? Não é uma recompensa igual ele receberia quando todo mundo está fiel. Todo mundo está fiel, então cada um recebe igual. Quando está todo mundo contra, e mesmo assim aquela pessoa se mantém fiel ao seu rei, no meio da revolta ele se mantém fiel o tempo todo, esse daqui vai receber uma recompensa muito maior. Tudo o que os outros deveriam receber se fossem fiéis e não estão recebendo, vai tudo para essa pessoa que se mantém fiel, embora todo mundo está com uma revolta contra o rei. Esse é Abraham Avinu. Abraham Avinu recebeu a recompensa paralela a todos. Uma vez que todos estavam se rebelando contra Deus. E ele foi o único que se manteve fiel até o fim, ele recebeu uma recompensa paralela a todos. Tiferet Israel nos diz qual era a recompensa. Qual a recompensa que todo mundo deveria receber? Que Abraham recebeu. Diz o Tiferet Israel que no início, se as pessoas se comportassem, Deus iria fazer um pacto com toda a humanidade e dar a todos a Torá. Mas a partir do momento que eles pecaram, se rebelaram, se revoltaram, e o único que se manteve fiel foi Abraham Avinu, Deus falou, ok, a recompensa que todos receberiam vai agora só para Abraham e seus descendentes. Esta é a recompensa que Abraham recebeu, Shar Kulam, a recompensa de todos. Todo mundo enervou, perderam. E Abraham recebeu esta grande e preciosa recompensa.